A família vai começar o Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana começa a Série A, daqui a pouco começa a Série B. E claro, ApostaCast, esta edição toda ela dedicada às análises, prognósticos, opinião. O que será que vai acontecer? Claro que é começo, difícil, mas a gente aqui do ApostaCast gosta é de dar palpite com informação. Eu sou o Diego Vinhas, tamo junto, mas não tô sozinho não. Sempre a nossa dupla dinâmica aqui no nosso ApostaCast, o trio tá de volta. O trio tá de volta. Paty Fagundes e Bruno Peça, o doutor. Agora sim, o doutor aqui do Aposta 10. Bem-vindo, rapaziada. Muito bom demais estar com vocês de novo aqui. Quem começa? Pode ser Bruno, pode ser Paty, por favor. Paty, por favor. E aí?
Brigadão, Diego. Tamo aí de
É
novo.
nóis?
O trio é
Tá feliz
nós.
com o seu time?
Não.
Só isso. Você perguntou.
Mas tamo aí, tamo aí.
É,
Vamos falar de outros times, né?
prognósticos bons, assim, no seu coração, do seu time.
No
Só...
coração, sim.
Tá bom.
Coração,
Na
sim.
razão,
Na
já.
razão, um pouco diferente a situação.
Bruno, é nóis, tamo junto de novo,
E aí,
hein?
Diegão? Tamo junto aí, tamo junto
O
aí,
nosso
mais
doutor,
uma
nosso
vez.
poeta, a fonte de conhecimento do consumidor não é
Do
só a ApostaCast.
consumidor.
Do consumidor. Do apostador não é só aqui, não, mas também.
Me chamou de Procon?
Do Procon. É do
Doutor
nosso.
Procon.
Frase do nosso doutor Procon aqui, o Bruno Peça. Bruno,
Valeu.
vamos junto nessa. E aí?
Vamos
Bom, você
junto.
tava na final ali do Santos, ficou muito
Eu
triste,
tava
era
lá no Allianz Parque,
esperado.
Palmeiras e Santos, mas era esperado, né? Era esperado. Podia ter sido diferente por circunstâncias do jogo, mas foi bom. Para um time que vai jogar a Série B, fazer frente ao um dos mais poderosos da Série A, foi muito bom.
Eu queria que o Santos tivesse vencido. E não foi um jogo assim, dá para dizer que o Palmeiras amassou e
Não, mas
tal.
não foi
O
mesmo.
Santos tentou dar uma complicada no início ali,
Complicou bem.
né? Complicou bem, mas eu realmente estava torcendo pro Santos
Eu acho
nessa aí.
que aqui, eu acho que nesse nessa
Geral,
edição
né?
especial da
Nesse
ApostaCast,
sentido.
acho que todo mundo.
É.
Corintiano, não posso negar. Tá difícil secar o Palmeiras, não tá fácil secar o Palmeiras. Eu desisti de secar o Palmeiras, mas sempre tem uma esperança, né? O Everton deu uma salvada também. Teve uns lances ali que o Everton pegou ali, que acho que ia empatar, ou o Santos ia abrir o placar, não
Sim,
foi empatar?
teve, teve.
Rapaz, ali ia mudar muito a atmosfera do jogo, cara.
É. Mas no Brasileirão a gente tem fortes concorrentes ao Palmeiras, né? Vamos
Tem,
ver.
tem, tem. É isso, pessoal. É ApostaCast, edição do apostador, tá? Não é do consumidor, o apostador. Edição número 252, do centésimo. Não sei.
52ª.
Isso mesmo, doutor, né? Vou perguntar. Edição 252 do ApostaCast. Vamos para nossa vinhetinha, porque hoje, ó, o assunto é longo, hein? Solta a vinheta. Muito bem, família. Lembrando que você que está aí no YouTube já pode e deve se inscrever no canal do Aposta 10 no YouTube. É só você se inscrever aqui, ó, que bonitinho. Ó. Se inscreve aqui, dá o like no vídeo para ajudar esse nosso episódio a chegar a mais pessoas. E, claro, ativa lá o sininho porque você vai receber em primeira mão todos os conteúdos feitos pelo Aposta 10. Não é só Aposta Cash, não. Tem um monte de conteúdo legal. O que tem além do nosso Aposta Cash,
Tem o jogo
Paty?
rápido, né?
Jogo rápido, nós está
Atualmente
lá
tem o jogo
todo dia.
rápido. Temos alguns conteúdos sobre apostas, né? Handicap, explicando lá o que é o handicap mais, menos. Tem alguns outros conteúdos. E tem as lives das Betânias também, né? Que a gente faz uma vez por semana, normalmente é no sábado ou no domingo. E as lives dos meninos
Eu ia
também,
falar dos esportes
falando
americanos, né?
sobre
Boa.
esportes americanos, né? Zambrano, Pedro Ivo e o
O
Ciro
Ciro, é.
arrasando, né?
Ele
Lá nas
começou de
nossas
beisebol
lives.
também.
É, beisebol, então. Conteúdo não falta.
É, pra quem gosta de esportes americanos, agora que a NBA vai começar o play-in, play-off, o bicho vai começar a funilar, vai começar a pegar, então já vai lá no site da Aposta 10 e vai ter coisa também do Campeonato Brasileiro, muita coisa do Campeonato Brasileiro. Também estamos nas redes sociais, aí rede social do Aposta 10, arroba Aposta 10 no Instagram, que tá, ó, só decola esse Instagram do Aposta 10. Tem conteúdo novo quase todo dia, o pessoal da mídia social tá caprichando ali, hein? Tô vendo o trabalho diário ali, viu? O esforço.
Time é bom.
O bicho tá embaçado, hein?
Time é bom.
Ó, currículos manda pra Paty aqui, ó. E que mais? Estamos no, nos grupos, tem grupo do WhatsApp, Telegram, certo? Estamos no Twitter também.
Twitter,
O Twitter, que também
atual
tá.
X.
Aliás, sem eu ia falar de polêmica, mas deixa a polêmica pra lá. E também o Telegram, que é o grupo embaçado, hein? O grupo que tem de tudo ali. Tem recreativo, tem
Profissional,
profissional.
tem Panther, tem Trader, tem de
É,
tudo,
tem
né?
de tudo.
É, os temas aqui a gente tem aprendido bastante aqui. Bom, vamos lá então começar nosso papo aqui no ApostaCast. Falar sobre o comecinho do Brasileirão. Primeiro vamos dar um exemplo aqui. Paty, queria saber de você aqui. Como é que um apostador deve começar um campeonato? Como é que ele deve encarar na hora de apostar um campeonato? E o cara não tem informação. O que o cara tem de informação são de outros campeonatos? São históricos? São duelo de. Não tem um parâmetro daquele campeonato. Rodada 1. Então, começar com essa pergunta aí. O que fazer? O cara tá desesperado. Por onde que eu começo, velho? O que que eu faço?
Então, Diego, no caso do Campeonato Brasileiro, seja Série A ou Série B, a gente tem um pouco dos dados, né? Baseado no que os times jogaram, principalmente nos estaduais, né? Então, a gente tem uma base de início de temporada aí, como essas equipes jogaram. Só que Brasileirão é outra situação, né? Muitas vezes é diferente porque você tem lá um time que, sei lá, um time do Nordeste que vai jogar contra um time do Sul, eles não se enfrentaram nos estaduais, né? E, de repente, pegou ali um campeonato estadual relativamente fácil, alguma equipe que venceu de forma invicta. Então, tem que ter muito cuidado. Isso é uma coisa minha, tá? Não costumo fazer apostas muito altas no início das competições. Eu espero encontrar um padrão, espero as primeiras rodadas. Não significa que eu não aposte nas primeiras rodadas, não é isso. Mas que eu vou estar buscando entender um pouco mais como as equipes estão jogando, como os técnicos estão escalando esses times. Então tem esses vários fatores para se levar em conta. Isso antes de analisar as apostas em si, né? Porque as apostas em si, o que, que tem algo assim bem importante que há algumas análises? Claro que primeiro turno, muito pouco se olha a questão do must win. O que, que é o must win? A necessidade da equipe vencer, né? Mas vamos supor aí as equipes jogando em casa, também tem esse fator. O time jogando em casa tem um peso, o time jogando fora tem outro. Algumas torcidas são muito relevantes para a equipe. Corinthians, por exemplo, a torcida do Corinthians é um jogador a mais, praticamente. Uhum. O próprio estádio fomenta isso, né? Então, são vários os fatores a serem levados em consideração. Outra coisa também, Brasileirão, tanto A quanto B, eles costumam ter muita possibilidade de handicap, principalmente handicap positivo. E o que significa isso? Muitas vezes eu vou ter um time lá, um Palmeiras que vai jogar contra uma equipe da parte de baixo da tabela, ou um Palmeiras e Bahia, por exemplo.
Tá.
E aí eu tenho uma cotação de 1,20 pro Palmeiras, né? Pô, uma odd de Barcelona aí jogando em casa contra o Cádiz. Então, muitas vezes, o Bahia vai complicar essa situação do Palmeiras. Então, o que é importante a gente olhar? Esse time cumpre handicap? E o que é cumprir handicap? O time do Palmeiras é um time que vence por 2, 3, 4 gols de diferença? Se não, o valor vai estar onde? Ele vai estar no lado positivo, no handicap mais 1,5 do Bahia, um handicap mais 2 do Bahia. Então, são coisas muito importantes de se observar nos jogos, né? E aí, a gente vai vendo, né? Outra coisa que o pessoal fala muito, que Série B é Série Bingo. Mas eu não acho isso. Gosto muito da Série B. Gosto muito, inclusive, de gols em determinadas situações da Série B. Quem acompanha já sabe que eu gosto muito de apostar em gols, mas são alguns jogos escolhidos, até porque a competição em si ela tem uma tendência de under. Mas temos muitas oportunidades na Série B também. Então, acho que para quem está iniciando aí, o principal conselho é: começa com calma, vai acompanhando os dados, vai acompanhando as primeiras rodadas, para depois pesar mais nos jogos.
Deixa eu pedir uma opinião. Nos últimos anos aqui, vou incluir o Atlético Mineiro como uma das forças do futebol brasileiro. Pegando aí o top 5, até o top 6, a gente vai ter os mesmos times há um tempão. Vai Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, talvez, não sei se o São Paulo entra, o Grêmio, talvez, enfim, um top 5, esses três, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, normalmente tem estado lá, né? Um pouco mais, um pouco menos. Desde 2018, né? Em 2017 o Corinthians foi campeão, é o que tem. Então tem Palmeiras campeão, ou Flamengo campeão, ou Atlético Mineiro campeão. Não tem surpresas. Mesmo assim, não é uma boa, sei lá, apostar num campeão já agora?
Ah, e depende muito, né?
Ano passado o Botafogo não... O Botafogo...
Nos enganou.
Então,
enganou
assim,
muito, né?
Quem apostou no Palmeiras lá no começo, que era meio óbvio, se deu bem. Mas, enfim, te cortei.
E o que também tem, a gente tem que observar é... Muitas vezes, eu vou usar como exemplo o campeonato alemão, tá? O que eu fiz duas temporadas passadas, nessa eu não fiz isso, porque Eu não gostava da equipe para essa temporada e realmente está se confirmando. O Leipzig. O Leipzig é um time que, nas temporadas anteriores, ele costuma ir muito bem até a metade da temporada. Depois acaba o gás dele. Acabou a pilha, acabou
Cavalo
o chope. Acabou o chope e aí ele não consegue dar continuidade. Então, o que que acontece? Muitas vezes você faz uma aposta e você encerra ela lá na metade da temporada. Isso pode ser uma boa. Talvez quem confiava muito no Botafogo no início, mas também não era esperado, né? O que que aconteceu com o Botafogo tem muita questão da regressão à média, né? O pessoal achou que o Botafogo ia vencer até a última rodada, só que lá pro final... E tinha umas coisas que acontecia com o Botafogo que não tem como dizer que não era um pouco de sorte também, né? Eram umas situações assim, tipo assim, não tá, o time não tava jogando tão bem, então, pá, gol. Gol do Botafogo.
Sim.
Foi muito bizarro isso. E claro, nada justifica ter perdido o título, né? Mas algumas odds, eu acho que assim, eu não pegaria nada abaixo de 4 ou 5, porque essas apostas a longo prazo, ainda mais se falando de Brasileirão, que é muito disputado, seja Série A ou Série B, eu não pegaria nada abaixo de odds 5.
Tá, tem na tela, ô Matheus, um exemplo, é isso que a gente vai trazer do SofaScore aí pra gente, colocar pro pessoal falar aqui, tanto a Paty quanto o Bruno, um exemplo de jogo pra gente poder falar. É isso? Vai ter? Não vai? Me fala aí que a gente coloca. Ah, beleza. Então tem aqui, ó. Então tá, isso aqui é um exemplo pra gente... O que a gente tem aqui pra analisar? O que isso nos traz de informação na hora de falar de um campeonato brasileiro, por exemplo? Tomou um jogo... Não tem nada a ver com o brasileiro aqui. O Paris Saint-Germain e o Barcelona. O que isso traz?
O nível é quase igual, né?
Sim, sim, sim.
Campeonato brasileiro, Série A. Isso aqui podia ser,
Corinthians, Atlético Mineiro.
Obviamente.
Tranquilamente. Sim.
Tranquilamente, né? Eu acho...
Por conta da incerteza, do peso.
Goleadas, altas goleadas. Enfim, eu acho que seria bem tranquilo. Quem seria o Corinthians?
O que ganha?
A gente tá brincando antes do jogo.
Cara, quem seria o Corinthians nesse jogo? Nossa, não sei. Não sei.
O Gandula.
Nossa, não sei.
Não.
Eu não sou fã de nenhum desses dois times.
Eu também não gosto desses dois times.
É nóis, Twins, tamo junto, é nóis.
Eu não gosto dessas duas equipes, mas enfim. Então, que assim,
você viu,
aqui...
Já tô indo pelo coração, já comecei errado, tá vendo? Comecei errado.
Tá seguindo as lições que você tá ouvindo. Que você tá ouvindo aqui direto, né?
Aqui, assim, a gente já tem dados, né? Então, vocês podem ver que, tipo, a gente tem vários dados aqui de frente a frente das duas equipes. A gente tem dados aqui das vitórias do time, jogos sem perder, jogos em que ambas as equipes marcaram, que isso daqui, normalmente, para um jogo como esse, Paris Saint-Germain e Barcelona, isso impacta muito. A gente tem 5 de 7 jogos em que a gente teve ambas marcam, uma tendência de gols num confronto assim... outros fatores importantes. Eu gosto muito sempre de olhar primeiro as estatísticas. Ó. Num caso como esse, mais de 4,5 cartões. Em 4 de 5 confrontos,
bastante,
a gente teve mais de 4,5 cartões. Claro que aí a gente tem que olhar o outro lado, que são as odds, né? Daqui a pouco você vai ter uma odds lá de 1,20. Aí não compensa, né? Mesmo que são 4 para 5... Não vai compensar. Então tem vários fatores que precisa levar em conta, mas comecem pelas estatísticas, comecem pelos números, que isso vai fazer muita diferença, e os números dão uma base para você avaliar. Aí depois dos números, que são os aspectos quantitativos, aí sim você vai para os aspectos qualitativos, né? Que daqui a pouco tem um desfalque no PSG, que poderia ser o Corinthians. Tem um jogador lá do Barcelona que também, tipo, na zaga, tá com um problema na zaga. Poderia ser um Atlético Mineiro. Então, são esses fatores que você precisa olhar. E tem toda aquela questão que eu já falei no início, né? Tipo, o PSG costuma vencer por muitos gols de diferença. O Barcelona costuma pressionar fora de casa. Tem vários fatores. Aqui a gente pode ver um equilíbrio bem grande nas odds, né? A gente tem 2,10... na vitória do time da casa, 3,40 no visitante e 3,75 no empate. Aqui poderia ser tranquilamente um jogo aí, talvez, entre Grêmio e Inter, né?
Uhum.
No caso, a gente está falando de um clássico. Mas qualquer outro jogo, assim, com um certo equilíbrio, onde a gente não tem um franco favorito, né? Então, tem que ter bastante cuidado nesse tipo de aposta e... na escolha a ser feita aí.
Na primeira rodada, se eu não me engano, posso estar falando de bobagem, acho que é Vasco e Grêmio, não é?
É Vasco e Grêmio, a primeira
que
rodada
do Brasileirão. É um bom jogo também.
É um jogo bom e é um jogo... É, exatamente. É um jogo equilibrado.
Muito equilibrado.
E vai ser lá, né?
Sim, São Januário. Acho que é São Januário.
É jogo difícil.
Muito difícil.
Jogo difícil.
E, Bruno, vem
já
cá.
Deve ter odds pra esse jogo.
Hã?
Já deve ter odds.
Já. Bruno, bom, e me chama a atenção aqui, tem outros pontos importantes além desses, né, Bruno? Assim, que além de tudo que... Então, vamos só recapitular o que a parte trouxe aqui. Trouxe o retrospecto dos times, né? Os números, histórico de confronto, os números mais... uma análise, sei lá, dos últimos 5 jogos dessa equipe, em relação a tudo que você pode imaginar, gols, cartões, enfim, todo o comportamento do time que ele tem nos últimos 5 jogos, que dá mais ou menos um parâmetro de como o time está funcionando em campo, certo? Para quem não acompanhou o jogo, então acompanha as estatísticas. E também ela trouxe a questão qualitativa, que são os jogadores, talvez os próximos jogos, está participando ou não de um outro campeonato. Que mais?
Olha, Diego...
Parece muito, mas tem mais, né?
Tem mais. Felizmente... Vamos dizer felizmente, não infelizmente, porque vamos ver o lado positivo, né? São muitos mercados de apostas, então nesse momento de começo de campeonato que a gente tem dificuldade de colocar os times, né, naquela divisão de forças, né, de favoritismo, então a gente pode olhar além dos mercados mais populares, né, do resultado. Eu não preciso saber quem vai ganhar o jogo, né? Se o time da casa vai cumprir o favoritismo ou não. Então, a gente tem mercados muito interessantes, como o mercado de gols, né? Como também já foi citado. É interessante olhar, como a Paty falou, buscar as informações se o time tem um ataque que vai lá e marca muitos gols, né? Se a tendência é ele ser mais cauteloso e buscar o pragmatismo, porque num campeonato longo como o Brasileirão, a gente vê muitos times, esses favoritos, né, que você falou, eu me lembro muito pelo estilo de jogo, né, o Flamengo com o Tite e o Palmeiras com o Abel, eles sabem que eles têm que construir tijolo a tijolo, né, o Palmeiras fez isso no Paulistão para ter a melhor campanha e poder decidir até o final, fazer a final, o segundo jogo em casa, porque ele perdeu os 3 primeiros jogos, os 3 jogos nos 3 últimos anos que ele, o jogo de ida, né, do Paulistão e foi lá, E reverteu em casa. No Brasileirão, esses times, assim, eles também vão ter que jogar com isso, porque é um campeonato muito longo. Eles vão ter Libertadores, vão ter Copa do Brasil. Então, eles vão ter esse pragmatismo. Às vezes a gente sabe que o Palmeiras tem time para cumprir o handicap contra o time mais fraco, mas pode ser que com o jogo encaminhando pro final ali, ele ganhando por um gol, ele começa a tocar a bola.
Vai dar uma segurada, né?
Dá uma segurada. Então, assim, eu acho que a cautela que a Paty falou no começo faz sentido, né? É muito difícil. E acho que levar em consideração essas circunstâncias todas de tabela, né? De momento. Tem elencos aí muito fortes, mas tem elencos mais curtos, né? A gente sabe que tem times que têm dificuldades ali na reposição.
O próprio Palmeiras, né? Não dá pra comparar com o Flamengo em relação a elenco. Né?
Exatamente,
O Abel tá há anos reclamando de reposição.
Exatamente.
Hoje, nada.
Exatamente. Então, assim, eu acho que o apostador tem que ficar muito de olho ali no comportamento dos times, principalmente quanto a essa volúpia ofensiva, né? Essa questão, vou buscar...
Doutor, né?
doutor.
Tem que fazer jus, vocês ficam me pondo rótulo aqui.
O que é,
né?
Volúpia?
Volúpia é...
Me explica o que é volúpia.
Como que eu posso dizer? É volúpia, é o melhor termo que tem, né?
Ah, tá.
É volúpia,
difícil explicar pra leigos, né? Difícil falar com leigo. Como é que o leigo fala?
É o impulso, é o ímpeto.
Ah, tá.
Sabe?
Vocês viram? Isso que é doutor, né, gente?
É o ato de se lançar, de buscar, sabe? Com ênfase. Vamos lá.
O começo de campeonato realmente é muito difícil, né? E... estamos falando de campeonato brasileiro. A gente, bom, tá muito acostumado com o campeonato brasileiro. A gente acompanha desde sempre. E eu nunca esqueço do redzaço que eu levei no ano passado do Palmeiras. Que o Palmeiras me ferra em tudo, né, cara? Nem eu, como corintiano, fico secando o Palmeiras. Fui lá apostar pro Palmeiras contra o Bahia. O Palmeiras vinha de uma sequência, no time não perdia de ninguém. Foi lá e, vou colocar quase toda a minha banca aqui no Palmeiras. Juvenil, né? Juvena, né? Perdi. O Bahia foi lá e meteu 1-0. Primeira derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E além de tudo isso que a gente tá falando, ainda tem as surpresas do Brasileirão. Vamos falar de Brasileirão, então. É, vamos colocar o quê na tela? Tabela? Ah, os jogos? Pode colocar a tabela, então, pra gente ver os times, obviamente, né? Sem nenhuma pontuação. Você tá assistindo esse ApostaCast, obviamente, antes do campeonato começar. Então, vocês não vão ver nada, a não ser uma lista com o nome dos times, provavelmente, a ordem alfabética.
Tudo zeradinho.
Mesmo. Tudo zeradinho. Então, atualmente, o Atlético Paranaense é o líder. E o Goianiense vai pra Libertadores também.
E o Vasco?
Também. E o Vasco deve ser o último colocado, rebaixado, né?
Provavelmente.
Vitória, Vasco.
Palmeiras,
Vitória.
São Paulo, tá Vasco e Vitória rebaixada.
Já pensou se esse fosse o cenário hoje de rebaixamento? Palmeiras, São Paulo, Vasco e Vitória.
Que plot, hein? Loucura, esse quebraria a banca de todo mundo.
Esse aí quebraria.
Deixa eu ver, o Corinthians ia pra Sul-Americana e olha lá. Tá bom, mas tá bom. Chega de sonhar.
Nossa, vai ter uns jogos pesados. É difícil vai. Os jogos.
Já vão começar os jogos.
Ó, a gente
difíceis.
Falou, né? Corinthians e Atlético Mineiro, isso. Inclusive. Isso. Mas olha só, Inter e Bahia, jogo complicado. Criciúma e Juventude, jogo de Série B, né? Basicamente, é.
Sim, sim.
É,
sim. Jogo Palmeiras e Vitória também.
B. Vasco e Grêmio também, jogo de Série B.
Sim, quase.
Depende do
ano. Corinthians e Atlético Mineiro também, é. Série B também, bastante. Acho que só Flamengo não é. Cruzeiro e Botafogo
aí,
não
ó,
é.
Aqui,
só Flamengo e São Paulo nunca
caiu. Atlético, Goianiense e Flamengo. Isso aqui é aquele jogo que a galera assim, né? Eu vou apostar no Flamengo,
e
né?
Tá, as odds estão boas.
Flamengo jogando fora de casa, né? Vitória certa do Flamengo. Aí o Vitória vai lá e consegue um empate por 1-1 na primeira rodada,
isso,
né?
Isso.
Cruzeiro e Botafogo é outro jogo difícil. Um jogo que tem tudo pra ser bem equilibrado também, eu acho. E Vitória e Palmeiras... Vitória do Palmeiras, né? Vitória do Palmeiras.
Tá aí, já disse tudo, já o próprio jogo já disse. É, o campeão da Série B contra o campeão da Série A. Jogos bem interessantes, né? A gente tá com um cenário muito bom de Campeonato Brasileiro da Série A, né? O ano passado também foi muito bom também. A gente sente falta, e não é porque você tá aqui, mas claro que o Santos faz muita falta nesse cenário da Série A. Mas o Criciúma demonstrou uma boa temporada do ano passado, o Juventude pouco melhor ainda. É, teremos esse encontro aí do Carpini com esse clube, né, do Juventude. Então vamos ter alguns confrontos bem interessantes ao longo desse Campeonato Brasileiro. É, inclusive ali, eu chamo até a atenção falando em treinadores, né, eu que sou um grande fã do Vojvoda, vai ter esse encontro entre o Carpini e o Vojvoda logo na primeira rodada. Mas vamos lá, difícil, como eu falei no começo, analisar isso, a gente... Lógico, por mais informações que a gente tenha, a gente não quer ser mãe de Iná aqui, mas eu preciso perguntar. É, não tem como inventar os favoritos, Paty, para o título do Brasileirão 2024? Ou você puxaria uma sardinha para algum time aí que você acha que pode dar trabalho?
Pode acontecer um novo caso como o Botafogo?
Quando eu falo, Botafogo foi muito difícil, mas assim, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, eu posso estar muito enganado, mas eu não vejo outro. Tem um quarto, quem que você colocaria como quarto? Ou o seu top 3 seria outro? Favoritos.
Quais que você trouxe?
Coloquei Palmeiras, Flamengo e Galo.
Palmeiras,
eu tenho feito
Flamengo
isso há uns 3 anos já.
E Galo.
É.
Tá, faria sentido. Então, assim, vamos falar de odds, né? Eu acho que Flamengo, Palmeiras, Galo... É difícil, viu? É difícil escolher o terceiro. Internacional, talvez, se desse uma...
Internacional.
Né, uma melhorada aí.
Tá,
poderia estar
okay.
entre os quatro? Poderia. Agora, em questão de odds, a gente tem... Assim, para ficar... Para ser o líder, né? Para vencer o Brasileirão. Não é puxar a sardinha pro Grêmio, né? Mas a gente tem odds 21.
Olha lá.
Odds 21, tá?
Brilharam
e o Grêmio tá bem do ladinho
21,
dela, o Grêmio ali na tela. Olha lá que bonitinho. Tá bem do ladinho dela, o Grêmio. Olha lá, o Grêmio.
Odds 21. Mas, o que me chama a atenção não é a odds 21 do Grêmio pra ser campeão. É a odds do Grêmio pra ficar entre os quatro primeiros, com odds 4,75.
Isso tem valor.
Eu acho uma aposta interessante. Eu não gosto muito de aposta de longo prazo, que eu acho que as apostas, em geral, de jogo a jogo, me oferecem mais lucratividade que longo prazo. Mas o Grêmio, para ficar entre os quatro, a gente tem o exemplo do ano passado. O Grêmio foi o vice-líder.
Sim.
Né? Por um pouco, né, que faltou um pouco mais de capricho, poderia ter ganhado o título. Mas eu acho bastante interessante. Agora, para campeão, eu não faria nenhuma aposta, porque tanto Flamengo, quanto Palmeiras, quanto Atlético Mineiro são times que a gente tem odds ruins, vamos dizer assim.
Sim, sim.
O Galo talvez seria o mais provável de uma aposta, que deve estar odds 6.50, alguma coisa assim. Então, o Galo, eu acho que pode ter um ano, assim, promissor, né? Vem de um estadual em cima do Cruzeiro, pode ser uma boa. Mas, no geral, eu não gosto muito de outras apostas. O Fluminense, quem sabe? Não sei.
Eu acho o Fluminense difícil, eu acho um time meio também cansado. Acho. É um time de explosão. Time
idade
de, é um time
velha,
de explosão,
né?
No sentido de...
São
talvez
Paulo?
Talvez surpreendendo um jogo de mata-mata, mas
de Copas, né?
Talvez São Paulo. Tem que ver como é que vai ser a situação do Carpini, né, Bruno? Carpini, o pessoal tá pedindo a cabeça do cara já desde a época, desde o jogo do Choque Rei ali na derrota do
Palmeiras. Você falou que pode haver um encontro entre Carpini e Juventude, mas pode não haver, porque se o Carpini não conseguir bons resultados no começo...
Vai cair.
E aí é outro fator que a gente pode dar dica pro apostador, né? Existem muitas mudanças de treinador.
Muito.
São 38 rodadas. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Vai ter convocação para a seleção brasileira com a Copa América. Então, assim.
Uma bagunça.
E a gente sabe o peso dos clássicos, de alguns jogos que pesam muito mais do que outros. Então, você tomar uma goleada para o seu rival num clássico regional pode fazer com que a paciência da diretoria acabe com o seu treinador. Então, assim, é por isso que realmente é difícil fazer as apostas antecipadas. E uma outra dica que a gente dá, né, é procure ver a semana daquele time, como ele chega, né, a repercussão de cada jogo, o clima, porque eu acho que isso também pesa na força com aquele, como aquele time vai chegar pro próximo jogo, enfim. E por isso que fica tão, tão difícil, né, tão complicado a gente traçar um panorama lá pro final.
Sim.
Do campeonato.
O Brasileirão, ele é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, se a gente for pensar, né, porque ele é muito disputado. Você tem, assim, umas situações muito óbvias, tipo, na Europa, né? Ah, você tem lá o Bayern, você tem Liverpool, City, fica ali, né? Só
as
que Brasileirão,
marcadas.
Exatamente, é meio que carta marcada, mas Brasileirão não tem disso, seja na Série A quanto na Série B. E no Brasileirão, se bem que agora também o Dortmund, por exemplo, que é um candidato ao título, né, na Alemanha, andou perdendo para uns times um pouco menores. Mas no Brasil é extremamente comum, sei lá, daqui a pouco o último colocado vence o líder. Uhum. Então é muito bizarro, é uma vida difícil do apostador brasileirão.
É, porque assim, a gente tem, sei lá, um ano, a gente tem ali um Atlético Paranaense sendo campeão numa final de Sul-Americana. Aí no outro, Fortaleza. Aí o torcedor na Alemanha fala, por que é Fortaleza, né, cara?
Quem então, é gente... Fortaleza?
É,
né?
Então a gente tem essa sorte de ter...
Diversidade.
Clube, diversidade de ter clubes, assim, disputando o campeonato o tempo todo. E isso que você falou, Bruno, ficar atento... O único termômetro que a gente tem, que a gente teve, né, até aqui, o Campeonato Brasileiro começa agora, no final de semana, foi esse comecinho, né, tirando os estaduais, esse comecinho de campeonatos sul-americanos. É o único termômetro. Então, uhum. Principalmente para quem não chegou em finais, uhum. que é o caso de muitos times, né? Muitos times não foram para as finais dos estaduais, é o único termômetro. E mesmo assim é muito pouco, né? Dois jogos é pouca informação. Coitado do corintiano, que acha que tá iludido por um 4-0. Pô, vou ser campeão agora. Calma. Eu falei isso, tá? Não, acho que não,
não.
Mas calma.
Também.
E pode ser iludido, né, cara? Assim, é difícil mesmo apostar, cara. É bem complicado. Agora... Falando, assim, estendendo um pouquinho nosso cardápio aí, então a gente tem candidatos aos títulos, temos Libertadores e Sul-Americana. Vamos fazer um top 8 aí. Me ajuda aí a opinião de vocês. O que vocês acham que pode ser os melhores times, tirando esses três aí? Então vai. Não, três não. Vamos colocar o Grêmio, que a Paty já falou. Uhum. Quem mais?
Você acha, eu fecharia meu top 4 aí no Grêmio. Eu colocaria junto com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então vai.
O Bruno não é gremista, tá? Só queria deixar claro isso.
Não.
Não é. Nosso doutor não é gremista.
Mas o curioso é, por que eu acho que o Grêmio pode chegar longe? Porque ele pode se dar mal numa Libertadores.
Que
já começou
isso,
mal.
Isso, Bruno.
Olha. Paty, mas olha só como é o futebol brasileiro.
Mas faz sentido.
Um time que cai precocemente num torneio de Copas,
vai focar, né?
Ele tem mais folga pra jogar. A gente vai falar da Série B, o Santos só vai ter a Série B. O Santos
Sim.
não tá na Copa do Brasil, não tá em lugar nenhum, então...
Não tá em lugar nenhum. Tá na Série B.
Tá na Série B só. É. Mas isso pode ser negativo por um lado, mas vai dar pro time muito mais respiro, fôlego... para uma maratona que é o Campeonato Nacional. Mas voltando ao que o Diego perguntou, né? Colocando ali mais quatro clubes no top 8, nos oito primeiros, vai. Eu colocaria
vendo aqui pelas odds, eu também fui ver ali as odds para campeão, e a gente consegue ver, né, uma distribuição ali de favoritismo. Daria para colocar o Internacional, eu acho que é um time que se reforçou, que pode ir bem. O São Paulo eu acho uma incógnita, porque a gente não sabe se o Carpini vai durar, né? Mas ele tem um elenco muito bom.
O time é bom, ótimo.
O Fluminense seria ali mais um. E eu colocaria o Corinthians, que eu acho que se o Corinthians se estabilizar, se o Antônio Oliveira permanecer, ele demonstra ter condições de fazer um bom trabalho, mesmo com um elenco que não é tão estrelado.
Nossa, pessoal, por favor, garante esse corte, eu vou ficar muito agradecido se isso acontecer. Porque eu ainda, ano passado, eu coloquei infelizmente eu acertei um pouco do Corinthians e acertei do seu Santos, né? Uhum. Falei que o Santos ia ser rebaixado, o Corinthians eu coloquei no limbo. Tem aquelas classificações aqui que não leva lugar nenhum, nem rebaixado.
Você acertou?
O Corinthians conseguiu a Sul-Americana, né?
Conseguiu como um prêmio de consolação.
Mas eu tô um pouquinho mais confiante. E rebaixamento? Paty, vai ser um bate-volta da galera?
Rebaixamento eu acho que é bastante claro, né? Eu acho que ali a gente até tem uma disputa, né? Que a gente tem Criciúma, gente tem Juventude também, tá?
Juventude.
Tem Atlético Goianiense, tem Vitória, aí já deu 4, né?
Já deu 4.
O Cuiabá... Gosto do Cuiabá.
Mas eles gostam de conversar com a série,
com a zona de rebaixamento. Mas eu gosto do Cuiabá, então eu queria que ele ficasse.
Eu hoje vejo o Vitória mais forte que o Cuiabá, porque o Vitória foi lá e ganhou do Bahia, que é um time que se reforçou. Eu acho que o Vitória vem com muita empolgação. E o Cuiabá tá naquele chove no mole ali, que eu acho que, sei lá, o que é difícil nesse exercício é que tem, pra mim, por exemplo, tem tanto time com cara de 10º a 14º, que eu acho que eles vão acabar... Sei lá, tem 8 times para 5 vagas que vão acabar caindo, entendeu?
E a disputa, muito provavelmente, vai ser grande. A gente vai ter ali uma diferença tipo de 10 posições com diferença assim de no máximo 5, 6 pontos. Vai ser bizarro isso. O Fortaleza, né? O Fortaleza, não sei como é que vai ser a campanha do Fortaleza esse ano. Então, também é meio que uma incógnita, né? Acredito que fique, que consiga ficar, mas acho que vai batalhar também para se manter na Série A.
Só para lembrar aqui, para resgatar aqui a memória do torcedor, né? No ano passado, além dos 4 que caíram, América, Coritiba, Goiás
e Santos,
ficaram ali no limbo, ali quase rebaixado o Bahia, com muitas chances de rebaixamento, tá? O Bahia, o Vasco e o Cruzeiro. Eu vou colocar o Corinthians, como tem 3 pontos. O Corinthians também, mas o Cruzeiro, até a última, penúltima rodada, Cruzeiro, Vasco e Bahia lutavam contra o rebaixamento, então, na Série A. Bom, vamos falar de Série B rapidinho, então, né? Já estamos aqui... O tempo urge! A Série B temos aí... vou perguntar pra você, Bruno. O Santos já vai pra Série A? Vai ser bate e volta? Como torcedor e como... razão e emoção, doutor. Razão e emoção.
Eu acredito que sim. Porque ele fez um começo de temporada muito bom. Melhor até do que o próprio Santista esperava, né? Então tem tudo para ser uma caminhada tranquila. Também porque não tem outras competições para distrair o elenco, né? Ele vai estar focado nisso. Tem uma questão aí que tem que ser observada, que ele vai começar o campeonato sem torcida na Vila Belmiro, por conta do acordo que ele fez com a CBF, por conta de punições, né? No ano passado, a torcida do Santos se comportou muito mal, né? Na Copa do Brasil e no Brasileirão, né?
Quantos
no...
jogos, você sabe?
Eu acho que foi feito um acordo, eu não vou lembrar de cabeça,
não,
mas
não
deve
problema.
Ser uma questão de 3 jogos
não, tá
ali,
bom, tá
por
bom.
Conta disso. Mas assim, a gente sabe o peso, né, de jogar em casa. Série B tem viagens longas, né?
Sim.
Vai ter viagem para jogar no Pará contra o Paysandu, vai ter viagem para jogar no Amazonas contra o Amazonas, enfim, entre
CRB,
outras.
Enfim.
Mas eu acho que o Santos tem tudo para confirmar esse favoritismo. Não sei se ele vai ser campeão, mas eu acho que ser campeão é secundário diante da necessidade de estar entre os 4 primeiros.
E você concorda, Paty? Você acha que o Santos não tem essa obrigação de ser campeão? Tem obrigação só de...
Eu acho que tem obrigação, sim.
É?
Eu acho que porque o Santos só tem isso, sabe? Eu acho que o início do Santos... Até o Bruno comentou, né? O Santos surpreendeu nesse início de temporada, assim, no estadual. E é mais ou menos o que o Santos vai enfrentar. É claro que não desmerecendo os outros times, né? Mas eu acho que, às vezes, até o estadual, falando de Paulistão, acaba sendo, assim, mais difícil contra alguns times do que Série B. Então, claro que não é mata-mata, né? Então, o Santos tem aí que... tem que ter gás para toda a competição, mas eu acho que consegue. Eu acho que essa questão também dos jogos em que não vai poder atuar em casa é bom que começa já com esses jogos e paga isso logo, né? Porque aí depois pode precisar mais da torcida e tudo mais. Mas eu acho que tem essa obrigação de vencer. Agora, se fosse para eu falar assim, ah, quem você colocaria de campeão se não fosse... o Santos, tem o Goiás que vem logo em seguida, né, assim, em questão de favoritismo, mas eu gosto bastante do Sport, que tá pagando odds 10 para serem campeões da Série B, né, que é um time tradicional, então eu gosto assim do time do Sport. O América Mineiro também aparece com odds 10 ali, mas eu acho que essa Série B tem que ser do Santos, né. É claro que não é um título normalmente que as equipes se orgulham, né, obviamente, mas eu acho que o Santos tem essa obrigação aí de voltar com muita tranquilidade para a Série A.
Vamos colocar essa ideia aí, Matheus, por favor, a tabela aqui da Série B. Eu chamo a atenção, vou lembrar de um time que me chama a atenção desde o ano passado na própria Série B, e não me surpreendeu, porque já estava mostrando muita força na Série B, que foi o Novo Horizontino. O Novo Horizontino terminou ali no talo, em quinto colocado, quase foi para a Série A. Fez um Paulistão bem honesto, convenhamos, e acho que pode ser, além dos que a Paty falou, uma pedrinha no sapato do Santos nessa Série B. Como você falou ali, né? Inclusive o primeiro jogo do Santos já é contra o Paysandu, né?
É o jogo,
mas
é o jogo
em casa. Mas em casa.
Sim. Sim.
Mas em casa.
É curioso também que...
Amazonas tá em primeiro. Você falou do Amazonas aí?
Torcedor do Amazonas, pode printar.
Será que printa é fogo aí de palha, Amazonas? Porque Amazonas, vamos lá, só pra quem não tá ligado. Amazonas, sensação, time novo, ganhou a Série C, subiu. A gente tem pouca informação, tá, gente? Mas aqui eu tô pedindo opinião de papo de bar aqui um pouquinho. Vou pedir licença. Fogo de palha, tem que esperar
então,
pra ver.
Então, é um clube empresa, né? Que vem subindo...
A gente sabe que os históricos, que em alguns temos bons exemplos. Temos
um exemplo do Cuiabá.
Cuiabá, o Red
Cuiabá,
Bull.
O clube recente,
o Red Bull,
né?
Eu gosto muito da administração, da franquia Red Bull em si, né? Que a gente tem, que eu gosto muito do Leipzig na Alemanha também. E eu acho que tem que tomar bastante cuidado aí, porque pode surpreender.
Eu acho que o Amazonas vem pra permanecer. Eu acho que ele vai buscar não cair, eu acho que ele vai conseguir.
Pelo menos se manter no meio da tabela ali, né?
Eu vou falar que a torcida lá em Amazonas tá lotando o estádio, levando 40 mil ali na arena do... Resgataram ali o elefante, né?
E é muito legal
da
isso,
Copa,
né?
Finalmente,
incrível isso. Isso é muito...
Finalmente. Bom, mas então vamos lá. Então, demos aqui um parâmetro de candidatos. Ó, falamos aqui Santos, Novo Horizontino, Goiás.
Citou o América.
O Sport e o América Mineiro.
Sim. Eu posso,
mais algum
posso
outro?
Acrescentar um, vamos o Ceará. Lá. O Ceará ganhou do Fortaleza aqui na final do Campeonato Cearense. Tá com o Wagner Mancini há muito tempo lá. Um cara que conhece muito de Série B, né? De times assim, medianos. Eu acho que é um time para a gente olhar com carinho, pensando em acesso também.
Bom, eu só falando, o pessoal não pergunta aqui, o pessoal pergunta muito da dupla de Campinas. Eu realmente acho que Ponte Preta e Guarani devem ficar de novo, porque tiveram a chance no ano passado. E lá na reta final, que o pessoal jogou mal, pelo amor de Deus.
O Guarani chegou a ficar um tempão lá em cima.
Chegou
eu
a ficar
gosto
cima,
desses dois times
caiu
também.
Caiu feio ali. E acho que um dos dois ficou perto da Série C ali, se não me engano.
E a Chapecoense também, né?
É.
Foi um sufoco.
Bateu na trave ali.
Inclusive a Chapecoense se não me engano, pra Chapecoense ser campeã da Série B, tá tipo odd 126, alguma coisa assim. Meio bizarro.
Eu acho que ela é mais candidata à queda do que ao acesso, infelizmente.
Infelizmente.
Porque, Chape pra C.
Eu acho.
Que mais? Além da Chape pra C, você acha que
Chapecoense.
Mais...
Os times que subiram da... Então...
Eu gosto disso. Não sei se você pegou aí, mas eu peguei aqui. Ela fez duas vezes. Ela fez a primeira, viu que eu não entendi.
Chapecoense.
Caramba, velho. Isso é triste. O torcedor não vai gostar.
Não.
Além da Chapecoense, que mais? Você acha
então,
que pode cair?
A gente falou do Amazonas, né? Que subiu e eu acredito que fique. Agora, os outros que subiram, né? Operário, Brusque, Paysandu, eu acho que vão ter dificuldade. Vão lutar, infelizmente.
porque o Paysandu, né, o representante aí do Pará, né, é tão legal ter estados diferentes participando, tornando o campeonato mais nacional, né?
Sim.
E menos concentrado numa outra região. Então, acho que esses times já entram com a dificuldade de tentar se manter.
É, eu tenho um pouquinho de... Aí, por Campeonato Paulista, tá, pessoal? Pelo desempenho do Paulistão. Eu tenho um pouquinho de receio aí do Ituano e Mirassol. Vamos ver o que eles vão fazer, se comportar diante na Série B. Mas eu tô...
Porque decepcionaram no Paulista, principalmente o Ituano, né?
É, eu sei.
E eu gosto do Ituano. Eu ganhei uma camisa do Ituano.
É, eu também.
É, a gente ganhou uma camisa do Ituano. Obrigada, Romeu, agradecendo aí mais uma vez a camisa.
Romeu e torcida do Ituano, ó... Comportem-se aí pra vocês não caírem pra sempre.
A gente podia assistir um jogo do
Bora,
Ituano,
fechou.
Né? A gente podia
fechou.
Assistir um jogo.
Fechou balada.
Nossa, Série B vai ter vários jogos que a gente poderia assistir.
Nossa,
tem muitos times paulistas, além do Santos, né? Vários times
Série
do interior.
C também.
Dá pra ir pro
interior. Série C é massa demais.
Dá pra ir pra Ribeirão. Vamos?
Partiu fechou. Então. Fechou. Aposta 10 na estrada.
Então, vamos pra Campinas.
Patrocina nós aí que a gente vai.
É nós.
Quem
é
que vai patrocinar isso aí? Alô, casas de apostas?
Deixa no comentário aqui, ó. Manda no direct.
Entre
aí,
em contato. Arroba aposta 10. Faça a sua oferta.
Faça a sua oferta. Aí, ó, a gente vai fazer um trabalho louco lá, hein? A gente promete fazer uma resenha top lá. Bom, é isso. Vamos chegando aos finalmente do nosso ApostaCast especial Campeonato Brasileiro. É assim, galera. Só pra reforçar aqui é difícil a gente poder dar aqueles prognósticos, falar o que você tem que fazer. A gente tá dando umas dicas... responsáveis, certo? Pra você que tá muito emocionado aí, puta, eu já vou apostar no campeão, eu já vou apostar na primeira rodada.
Vai com calma, fi.
Pode ir, mas vai com calma. Calma, não vai ser igual eu aqui que apostei emocionado com o Palmeiras vitória do Bahia. Calma, vai devagarinho, certo? Bom, vamos lá, considerações finais aí do nosso ApostaCast, Paty Fagundes.
Então, gente, aproveitando aqui para lembrar todo mundo que a gente vai ter uma cobertura completa de Brasileirão no site do Aposta 10, dicas de Série A, Série B, vai ter tudo lá completinho, nossos tipsters especialistas, então se você tá na dúvida sobre qual aposta fazer, como fazer, quando fazer, ou ainda para juntar as informações, né, pegar o seu palpite para ver se bate com o do tipster e tudo mais, eu acho interessante, para principalmente como uma ferramenta de conhecimento, aproveitem todo o conteúdo disponível lá no site do Aposta 10, porque a gente vai estar com tudo lá para vocês acompanharem aí, tanto na Série A quanto na Série B, e agradecer aí Bruno e Diego pela presença ilustre de vocês aí, sempre um prazer dividir a mesa aqui com vocês.
A gente que aprende com ela, né?
Bruno, meu doutor, meu poeta, sempre uma satisfação gigantesca, cara, tamo
valeu,
junto.
Valeu.
A gente teve junto na final, hein?
Tivemos junto lá no Allianz Parque.
Foi massa.
E reforçando o que a Paty falou, né, nossa cobertura pra Série A é muito boa e pra Série B também. Esse ano tem o Santos, tem um atrativo a mais. Pra quem acha que os jogos da Série B são aqueles joguinhos assim, xoxos, aquela sexta-feira à noite que não tenho nada pra fazer, eu vou lá e tô zapeando. Não, não, não. É muito legal. A Paty faz umas entradas ao vivo.
Eu adoro, adoro. Gosto muito dessa possibilidade aí de fazer umas apostas ao vivo. Tô me aventurando aí no trade nos últimos dias também, fazendo uns testezinhos aí. Saudades do trade, dos primórdios, né? Comecei no trade. E vou estar mandando lá no grupo do Telegram algumas apostas ao vivo.
No
WhatsApp também. O Bruno sempre me cobra o WhatsApp. Sempre
então,
esqueço.
Recado...
Cobrança aqui em tempo real.
Meu recado final é esse, né? Acompanhem a Série A e a Série B.
E a Série B.
No Aposta 10.
É isso, pessoal. Agradecer, então, todo o time do Aposta 10. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Murilo. Murilo aí é o nosso redator, nosso roteirista.
Valeu, Murilão. Manda muito bem.
Benzaço nas apostas. É, aqui, ó, segue aqui o Murilo, mas aqui segue o tio Vinhas aqui. Murilo que é o nosso...
Murilo.
Eu coloco ali a minha cara ali. Ah, o Diego tá dando palpite. Não. O Murilo agora é nosso manda-chuva. A Paty também ajuda. O Bruno. Toda a equipe de redes sociais também do Aposta 10. Rapaziada, satisfação e um agradecimento pessoal de coração para vocês por todo o trabalho feito com tanto carinho todos os dias aqui na Aposta 10, beleza? Bom, então é isso, gente. Aproveitem, desfrutem do Campeonato Brasileiro, apostem sempre com responsabilidade. Na próxima semana a gente volta e começa a Série B. Falaremos também, vamos repercutir sobre isso. Tem gente muito interessada nessa mesa na Série B, muito interessada.
Sim.
Ó, juízo, apostem com responsabilidade e até o próximo ApostaCast. Valeu!